Paulo, bom dia. Prazer enorme estar falando com vocês hoje. Já quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Microsoft aí pelo empenho na realização do evento, agradecer aos companheiros de trilha, o Lucas Romão, o Evi Lázaro, o Humberto. Tenho certeza que hoje vai ser um dia super produtivo, com muita informação acerca de computação em nuvem, da plataforma de cloud da Microsoft. A nossa ideia é que, ao final do dia, muitas, se não todas, das dúvidas de vocês sejam sanadas, com as apresentações que vão ser feitas aqui. Vocês vão estar em contato diretamente com profissionais da Microsoft, com os MVPs que estão também ligados muito, de maneira muito próxima à Microsoft. Então, aproveitem para fazer as suas dúvidas, pegar os contatos e tirar qualquer dúvida que você possa ter ainda, se você ainda não conhece, para conhecer a plataforma de nuvem da Microsoft. Ok? Na palestra de hoje, nós vamos falar um pouquinho, como a gente está abrindo a trilha de computação em nuvem. É importante que nós falemos um pouquinho do porquê da computação em nuvem, por que que está todo mundo falando em computação em nuvem. Por que que os especialistas de mercado, todos eles, são unânimes em dizer que uma das grandes verticais do mercado de tecnologia para os próximos anos é computação em nuvem? E entender por que que empresas como Microsoft, entram nesse mercado de uma forma tão agressiva, com uma plataforma tão robusta, para competir nesse mercado de computação em nuvem. Então, justificar o porquê dessas perguntas é importante para que você tenha a dimensão exata de como isso pode impactar no seu negócio, na sua empresa, de uma forma geral. Não apenas sobre o ponto de vista técnico, mas também sobre o ponto de vista de negócio mesmo. O que a sua empresa ganha indo para a nuvem, né? Então, são alguns dos aspectos que a gente quer apresentar aqui. Evidentemente que nossa ideia também é apresentar, algumas coisas práticas, mostrar o modus operandi do Windows Azure. É importante que você conheça, que você pode trabalhar com máquinas virtuais, que você pode trabalhar, com a sua aplicação no modelo de plataforma, que você tem opções também de consumir alguns serviços no modelo SaaS. Então, dá uma visão geral para vocês do que a Microsoft pensa quando ela fala em cloud computing e como ela oferece toda essa gama de serviços dentro da sua plataforma, que é o Windows Azure. Ok? Peço que vocês anotem as suas perguntas para o final, né? Nós vamos ter aí 10, 15, 20 minutos para perguntas no final da palestra, da apresentação. E peço que você vá anotando, depois, quando a gente abrir, você coloca ali no painel de perguntas e respostas. E eu e o Lucas Romão aí, que está me ajudando na moderação da palestra, teremos o maior prazer aí em responder as questões de vocês. Ok? Bom, a nossa agenda para hoje, então, a gente já começa com uma pergunta. Nuvem, né? Ou seja, vamos olhar para o cenário e entender o porquê que faz tanto sentido para empresas de qualquer setor, de qualquer ramo de atividade, investir numa plataforma de computação em nuvem, tá? E no caso especificamente da Microsoft, o porquê que a Microsoft está investindo tão pesadamente em cloud computing, o que que ela entende como sendo um gargalo de mercado para que ela invista tão pesadamente, nessa tecnologia. Na sequência, nós passamos então para o entendimento de três pilares fundamentais do modelo de computação em nuvem, que são infraestrutura como serviço, IaaS, plataforma como serviço, PaaS, e software como serviço, né, SaaS. Então, entender esses três pilares que sustentam um modelo de cloud é de suma importância para que você possa dimensionar exatamente onde o seu negócio se encaixa nesse contexto todo, tá? Na sequência, nós voltamos as nossas atenções exclusivamente para o Windows Azure, tá? E aí nós vamos entender, de uma forma geral, como essa plataforma está distribuída, que tipos de recursos eu encontro dentro do Windows Azure e como eu posso utilizar essa plataforma, que é extremamente robusta, mas ao mesmo tempo de utilização muito simples, como eu posso utilizar isso na minha empresa, no meu negócio, para maximizar, rendimentos e performance e minimizar custos, tá? E aí nós vamos partir para os cenários. Então, aí eu quero fazer algumas demonstrações práticas. Então, nós vamos olhar primeiro para o cenário de aplicações. Como que o Windows Azure endereça, a questão aplicação, né? Ou seja, As empresas possuem as suas aplicações, elas têm legados. Como que o Windows Azure ele pode me ajudar no quesito app, né, no quesito aplicação? Depois nós vamos para o segundo cenário e vamos falar um pouquinho mais sobre infraestrutura, ou seja, sobre o ponto de vista de servidores, rede, conectividade, como que o Windows Azure endereça para mim o quesito infra? E aí eu quero fazer uma demonstração de como você pode, uma das coisas que você pode utilizar dentro do Windows Azure no quesito infraestrutura. Tá? Vamos partir para um terceiro tópico de interop. Então nós vamos falar como que o Windows Azure está suportando interoperabilidade. Ou seja, eu só consigo rodar .NET dentro do Windows Azure? Será que eu só consigo rodar .NET? Será que eu consigo rodar alguma outra linguagem? Como isso está funcionando? E aí eu quero mostrar para vocês uma das coisas que você pode fazer, tá? Um outro cenário que a gente encontra muito aí nas consultorias, nos eventos, em palestras, muitas perguntas, a questão de cenários híbridos, né, o hibridismo. Eu preciso ter tudo na nuvem? Será que eu posso ter o meu servidor de banco de dados na minha empresa local e a minha aplicação rodando no Windows Azure? Será que eu posso ter um cenário híbrido? Ou então, será que eu posso ter um servidor no Windows Azure, um Active Directory, por exemplo, que responda para mim como se ele estivesse na minha rede local? Eu consigo fazer isso? Então, nós vamos tentar endereçar essas questões nesse cenário 5. Então, apresentando ali uma abordagem prática de como você pode ter um cenário híbrido. Tá? E, finalmente, falar um pouquinho sobre gerenciamento de dados dentro do Windows Azure. É importante entender como que o Windows Azure trata a questão bancos de dados. Né? Será que eu consigo ter o meu SQL do mesmo jeito que eu tenho na minha empresa, lá no Windows Azure? Será que eu consigo ter o meu Oracle do mesmo jeito que eu tenho na minha empresa, lá no Windows Azure? Né? Então, nós vamos tentar endereçar essas coisas aí nessas análises de cenário, ok? Bom, vamos lá. Adiante. Um pouquinho sobre a minha experiência, né? Eu sou Microsoft ASP.NET MVP já há 2 anos. Poxa, sou muito grato à Microsoft e sempre muito feliz por pertencer a esse grupo, né? Tenho uma formação em computação, ciência da computação. Depois tive a oportunidade de fazer um mestradinho em computação na Universidade de São Paulo. Já acumulo aí 13 para 14 anos aí de experiência com desenvolvimento de software, sendo que desses, os últimos 8 aproximadamente foram dedicados ao desenvolvimento para web e evolução, né, desse modelo de desenvolvimento. Fui professor também em instituições de ensino superior, enfim. Aqui eu deixo alguns contatos. No final da palestra eu replico os mesmos contatos para quem quiser mais adiante aí entrar em contato, bater um papo aí. Ok? Vamos lá, pessoal. Por que computação em nuvem, né? Essa é a grande pergunta, talvez, dessa apresentação, né? E aí, com todos os argumentos que eu vou apresentar, eu pretendo responder para vocês. Tá? Existe um órgão americano chamado Alinion. Tá? Esse órgão, ele é como se fosse um IBGE aqui no Brasil, só que voltado para estatísticas, levantamento de estatísticas do mercado de tecnologia. Né? Então, esse órgão, ele soltou um relatório no ano de 2009, que afirmava o seguinte: 60% do que se gastava em TI nas empresas norte-americanas, né, nas empresas de médio e grande porte, 60% do que se gastava com TI era direcionado à manutenção de equipamentos, dispositivos. Então, 60% do investimento que uma empresa fazia na área de tecnologia era voltado para links de internet, aquisição e manutenção de storages, manutenção de times técnicos para cuidar desse complexo sistema de servidores, aquisição de novos servidores, discos, enfim, né? 60%. E aí, diante de um cenário desse, você começa a fazer algumas perguntas. Poxa, quanto sobra, então, para minha equipe investir em inovação, por exemplo, né? Se eu tenho 60% dos custos associados à infra, né? Como que eu posso investir Qual é o percentual que eu como um CIO ou como um CEO, como que eu posso investir em inovação na minha empresa se eu tenho a maior parte dos custos direcionados para manutenção de hardware, esse tipo de coisa, né? Outra coisa, a minha equipe, eu não sobra muita coisa para mim investir na capacitação da minha equipe, né? Porque eu tenho muitos dos custos direcionados para outras vertentes, né? Eu tenho que gastar com licença de software, eu tenho que gastar com manutenção, com links de internet, com backups. Não sobra muito para capacitar o meu time, porque eu já pago, já tenho que pagar uns bons salários para esses profissionais. Enfim, diante desse cenário, né, algumas perguntas surgiram. Como que fica a questão da inovação? Como fica a questão da capacitação dos times? Outra coisa, como eu meço, né, o ROI desse investimento que eu estou fazendo? Ou seja, para um CIO, para um CEO, é de suma importância que ele enxergue de forma muito clara como o investimento que ele está fazendo no departamento de tecnologia ou no setor de tecnologia da empresa dele, como isso está voltando para a empresa, né? Como que isso está retornando em benefício para a empresa. E essa é uma conta não muito simples de ser realizada quando você tem um ambiente de private cloud, por exemplo. Tá? Você tem um investimento maciço em servidores e tudo mais, só que você não consegue medir muito bem como isso retorna para você, né? Aí, algumas pessoas, né, surgiram nesse contexto dizendo: poxa, mas a virtualização endereçou muito disso, porque aí você pode ter menos hardware, e manter a mesma capacidade de servidores. É verdade. A virtualização realmente foi um divisor de águas nesse quesito. Entretanto, ela não resolveu todo o problema, porque eu continuo tendo que manter servidores na minha empresa, eu continuo tendo que manter toda a infra dentro da minha empresa, tá? Então, o que a gente, olhando para esse cenário todo, o que a gente consegue entender, né, disso tudo, é que se eu encontro um modelo de nuvem pública, né, que atenda às minhas necessidades, se eu encontro um modelo onde toda essa infra pode ser migrada, onde as minhas aplicações, que são indispensáveis para o funcionamento da empresa, podem ser replicadas nesse ambiente. Se eu encontrar esse ambiente, ele faz mais sentido, porque eu terceirizo todo esse custo, né, pago lá um valor mensal, que é sob demanda, pode ser sob demanda, tá? E aí eu obtenho o mesmo poder computacional, eu obtenho os mesmos benefícios de ter a infra localmente, entretanto, eu estou colocando isso em algum lugar do mundo que está geograficamente aí replicado e distribuído, ok? Então, olhando para isso tudo, a gente consegue concluir o seguinte: computação em nuvem faz sentido por quê? Porque eu consigo ter uma visão melhor do que eu estou consumindo em relação à TI, eu consigo medir o ROI de uma forma muito simplificada, tá? Eu consigo dedicar mais tempo para investimento em outras coisas dentro da minha empresa. Se você pensa numa startup, por exemplo, onde os recursos são escassos, né, você direciona, você terceiriza esse custo de infraestrutura que é necessário para uma estrutura de cloud computing e você tem mais tempo então para investir no seu time de desenvolvimento, para investir na sua ideia, no seu projeto, tá? Focar na aplicação, que é uma das coisas que é mais difícil de acontecer nas empresas de tecnologia por aí, ok? Então, olhando para isso tudo, a gente consegue entender, fica muito claro que computação em nuvem faz todo o sentido em função disso e de algumas outras características que eu quero apresentar na sequência, tá? Então, veja só, nós temos aqui um fluxograma bem interessante, né? Quando nós falamos em computação em nuvem, né, a primeira coisa que vem na nossa mente é recursos agrupados, né? Ou seja, eu posso configurar, eu posso utilizar uma estrutura de computação em nuvem se eu quiser, para agrupar todos os recursos que a minha empresa necessita. Então, eu posso colocar lá o meu Active Directory, por exemplo. Eu posso colocar o meu SQL Server. Eu posso colocar a minha estrutura de aplicações. Tudo para rodar de forma agrupada, né, que dentro do Windows Azure nós chamamos aí de grupos de afinidade e tal. Nós conseguimos agrupar esses recursos em um único lugar. E esses recursos, eles são altamente disponíveis, né, estarão sempre à nossa disposição quando precisarmos deles, né? Outra coisa interessante que o modelo de cloud computing fornece é a questão da autogestão, né? Daí o título da palestra, né? Computação em nuvem no melhor modelo self-service, né? Por quê? Nesse modelo de computação em nuvem que a Microsoft propõe, tá, é você que é o gestor dos recursos que você quer utilizar. Você não depende de ligar no 0800 para solicitar um novo recurso. Você não depende de ter um técnico altamente especializado para alocar uma máquina virtual para você. Né? Você entra num portal administrativo, web, super simplificado, e você cria sua máquina virtual, você faz a alocação do número de processadores, você faz o que você precisa de uma forma autogerenciável. Né? E isso é extremamente desejável. Por quê? Porque isso proporciona agilidade para a sua empresa. Né? Você não fica dependendo, travado em algumas situações que são impostas por um outro modelo tradicional de data center, esse tipo de coisa. Então, a autogestão é uma característica crucial, eu diria, dentro do modelo de computação em nuvem. Outra questão é a elasticidade. Né? Existem vários cases, a Microsoft tem vários cases que falam de como esse modelo de elasticidade do Windows Azure ajudou empresas diversas aí, né? Mas imagine você, vamos pegar um cenário bem simplista aqui, uma loja virtual cujas vendas triplicam no dia dos pais, dia das mães, próximo, né, nos dias próximos ao dia dos pais, dia das mães, Natal, esse tipo de coisa. Tá? É fato que você precisa, para atender demandas desse tipo, de um modelo que seja elástico. Por quê? Porque você consegue identificar facilmente que nesses períodos existe um pico de vendas e existe um pico de acessos. Né? Você pega um portal, por exemplo, que vende ingressos para shows. Poxa, dependendo do show que você está oferecendo ali os ingressos, é evidente, é óbvio que vai ter um pico de acessos quando abrir a venda de ingressos para aquele determinado show. Né? Então, é fato que você precisa ter uma infraestrutura que seja robusta o suficiente e te proporcione a capacidade de aumentar a capacidade de processamento e diminuir conforme a necessidade. Com o Windows Azure, você consegue isso, né? Você consegue fazer, inclusive, com que o seu código ele seja autoalocador de recursos, né? Você consegue fazer com que seu código identifique uma carga maior e automaticamente, através de uma API que a Microsoft disponibiliza, você consegue fazer os inputs dentro do Windows Azure, falando para ele: preciso de mais máquinas, preciso de menos máquinas agora. Tá? Então, esse modelo elástico ele é extremamente desejável para a grande maioria dos cenários que nós temos aí. Outra questão é sobre demanda. Tá? Você não precisa pagar por algo que você não utiliza. Essa é a ideia. Né? É diferente de um hotel, por exemplo. A ideia aqui é diferente de um hotel, por exemplo, que você paga por 3 dias. Se você não ficar no quarto os 3 dias, você está pagando os 3 dias de hospedagem. Aqui é diferente. Você paga pelo que você utiliza. Né? Então, fiquei um dia no quarto, vou pagar por um dia. Fiquei 2 dias, vou pagar por 2 dias. Né? Essa é a ideia, pagamento sob demanda. E isso, invariavelmente, incorre no seguinte quesito: redução de custos. Tá? É sim um paradigma isso. A gente ainda precisa acostumar melhor com essa ideia, porque nos Estados Unidos isso já é consolidado, esse modelo de sob demanda, mas no Brasil ainda existe uma certa resistência de parte das empresas. Poxa, eu gostaria de saber exatamente quanto eu vou gastar no final do mês. Muito embora seja possível você conseguir fazer uma previsão de quanto você vai gastar mais ou menos, ainda existe a necessidade das pessoas de entender exatamente quanto ela vai gastar no final do mês. Tá? Existe um modelo de pagamento do Windows Azure que você pode setar um valor e você paga aquele valor independente do que você consumir. Entretanto, esse não é o modelo proposto. A ideia é que você pague pelo que você utiliza, porque isso invariavelmente vai incorrer em redução de custos. Tá? Esse é o ponto. Além disso, vou tomar uma aguinha aqui que a garganta vai secando. Além disso, como nós falamos, isso invariavelmente acaba implicando no lance da economia. Né? Como você só paga pelo que você utiliza, você gasta menos. Né? Invariavelmente é assim. Existem cases que mostram que os custos foram reduzidos assim na casa de 30, 40, 50% dependendo do tipo de aplicação que foi utilizada para o Windows Azure. A Microsoft tem cases muito interessantes em relação a isso. Então, de fato, isso não é uma teoria de palestra, não. Isso é um fato que trabalhei um tempo na Microsoft, dentro do time de Windows Azure, e a gente podia comprovar isso diariamente, assim, como o custo era reduzido quando as empresas optavam pela migração para o ambiente de nuvem. Outra questão é a agilidade, que a gente já comentou anteriormente, ou seja, como você tem um modelo 100% self-service, você consegue, então, ser ágil nos seus negócios. Poxa, eu preciso de um novo servidor para rodar uma aplicação nova, eu vou lá e aloco esse servidor e pronto. Se em algum momento aquele servidor ficou ocioso, está lento, porque a aplicação cresceu, eu vou lá e aumento a capacidade dele, sem precisar solicitar nada para ninguém, sem precisar reiniciar servidor, nada. Tá? Essa é a ideia. Ágil, ágil. A palavra é agilidade. Ok? E finalmente, está cortando aqui, mas a palavrinha do final aqui é foco. Tá? Ou seja, se você opta por um modelo de plataforma, que nós vamos falar na sequência aí, você consegue ter muito foco, por exemplo, na sua aplicação. Por quê? Você deixa de se preocupar com quesitos de infraestrutura, né? Ah, poxa, configuração de servidor, setup de ambiente, esse tipo de coisa, tá? Você joga isso sob a responsabilidade da Microsoft e você, empresa de software, por exemplo, tá, tô dando um exemplo aqui, você, software house, você se preocupa apenas em criar uma boa aplicação. Uma aplicação que funcione de forma otimizada no ambiente de cloud. Então, basta que você estude esse modelo de cloud computing, como esse ambiente se comporta, né? E você programa, então, você desenvolve a sua aplicação, ou as suas aplicações, para funcionar de forma ótima dentro desse contexto. E aí, você tem, então, a possibilidade de manter um foco maior em cima de tudo que você está falando. O Márcio fez uma pergunta aqui. Márcio, eu vou pedir para você, para a gente deixar essa pergunta, a resposta ela já está marcadinha aqui, para a gente deixar para o final da palestra, tem problema? Porque aí a gente não interrompe o fluxo aqui e a gente vai ter um tempo específico para isso no final, ok? Bom, muito bem, vamos adiante aqui. Falando especificamente, pessoal, sobre IaaS, PaaS e SaaS. Existe uma divisão conceitual dentro de uma plataforma de computação em nuvem. Isso não é só na plataforma de cloud computing da Microsoft, isso qualquer plataforma de cloud. Entretanto, você precisa entender que sem o entendimento correto de cada uma dessas vertentes, você não consegue mensurar exatamente como uma ferramenta como Windows Azure pode ajudar a sua empresa. Então, eu quero mostrar para vocês alguns aspectos aqui que vão diferenciar um cenário do outro, tá? O primeiro cenário é o que nós chamamos de on-premises, ou você pode entender isso como a sua infraestrutura local aí na empresa, o seu servidor dentro do seu rack lá, com o seu link de internet, tá? Ou isso pode ser o seu mini data center aí que você montou para rodar as suas aplicações. O fato é que nesse modelo on-premises, tá? Que é o modelo local que nós falamos, todos os aspectos relacionados ao ambiente são de sua responsabilidade. Veja, é a sua responsabilidade cuidar da saúde da rede, é a sua responsabilidade cuidar dos dispositivos de armazenamento, ou seja, suas storages, configurar os RAIDs, a replicação desses bancos de dados, por exemplo, é tudo sua responsabilidade. A saúde dos seus servidores, né, a manutenção desses servidores é a responsabilidade sua nesse modelo on-premise, nesse modelo tradicional. Tá? Além disso, recursos de virtualização, atualização e configuração de sistema operacional, algum middleware que você tenha porventura aí no seu ambiente, tá? O seu ambiente de execução, tudo isso, os dados, as aplicações, tudo isso é responsabilidade sua. Né? E evidentemente que olhando para isso, a gente consegue ver aqui o porquê que 60% dos custos de investimento em TI eram direcionados para a parte de hardware. Você tem rede, você tem storage, você tem servers, você tem virtualizadores, você tem licença de sistema operacional, licenças de middleware, ou seja, você tem um amplo custo para você manter uma infraestrutura dessa localmente na empresa ou no seu ambiente aí de execução, tá? Ao passo em que, se você opta por um esquema de nuvem pública, né, você começa a dividir as responsabilidades. Então, vamos primeiro para o primeiro dos modelos dentro de computação pública, tá? De computação em nuvem. O primeiro modelo que nós encontramos, a primeira vertente, infraestrutura como serviço. Ou seja, nesse modelo, eu chego para a Microsoft e digo: Microsoft, eu só quero cuidar do sistema operacional, do middleware, do runtime, dos dados e da aplicação, tá? A parte de rede, a parte de armazenamento, a parte de servidores e a parte de virtualização eu vou deixar por sua responsabilidade. Cuida para mim. Tá? Veja, você não tirou completamente a responsabilidade de você, você ainda absorve algumas coisas, mas muito daquilo que era o mais caro para você e para sua empresa manter, você já deixou sob responsabilidade do vendor, no caso do Windows Azure, da Microsoft. Tá? Isso é importante entender. Nesse contexto, licença de software é sua responsabilidade? Continua sendo. Nesse contexto de infraestrutura como serviço, atualização do sistema operacional é sua responsabilidade? Sim, continua sendo sua responsabilidade. Os dados, a forma como eles são armazenados, onde eu armazeno, são sua responsabilidade? Backup, sim, continua sendo sua responsabilidade, tá? É importante entender que no modelo de infraestrutura, você pode levar um servidor seu para a nuvem. E esse servidor, ele vai funcionar no ambiente de nuvem. A única diferença é que você está tirando os aspectos físicos de dentro do seu ambiente. Ok? Bom, se eu evoluo um pouquinho mais nesse modelo, tá, eu chego num modelo de plataforma como serviço. Ou seja, eu jogo ainda mais responsabilidades para a Microsoft e fico com uma parte menor e mais gostosa da responsabilidade, né? Especificamente falando, hoje eu atuo numa empresa chamada Conio, especificamente no caso da Conio, que é uma software house, né? Nós jogamos a parte chata, o pessoal de infra vai querer me matar, mas a gente joga a parte chata para a responsabilidade da Microsoft e a gente fica com a parte legal que é o desenvolvimento, né? A gente consegue manter o foco maior no desenvolvimento. A ideia aqui é que você esteja mais livre para criar, para otimizar o seu software, o seu produto de software, né? E você leva toda essa outra responsabilidade para a Microsoft. Aqui, a atualização de sistema operacional é sua responsabilidade? Não, é a responsabilidade da Microsoft. Aqui, a saúde da rede, o link de internet, é sua responsabilidade? Não, é responsabilidade da Microsoft, tá? Todos os aspectos que estão relacionados à infraestrutura dentro do modelo de plataforma são responsabilidades da Microsoft, tá? Então aqui você consegue ser mais otimizado em termos de desenvolvimento de aplicação, né? Então a ideia é que você seja mais ágil no processo de desenvolvimento e não perca tanto tempo mais com ambiente, setup, configuração, esse tipo de coisa. Tá? Você pode ter plataforma não só para desenvolvimento da aplicação, mas você pode ter a plataforma também para o seu servidor de banco de dados. Vou mostrar isso mais adiante. Você pode ter plataforma para N coisas dentro do seu cenário de desenvolvimento. Ok? E finalmente, a ponta final, né, desse processo todo, que é o software como serviço. Então, existe, a Microsoft tem produtos, como é o exemplo do Office 365, por exemplo, que é um produto SaaS, ou seja, toda a aplicação ela foi desenvolvida, roda num ambiente de cloud computing do Windows Azure, tá? E você, usuário final aqui, consome o serviço pagando um valor por mês, né? Você tem uma licença de utilização daquele serviço, pagando um valor por mês, você consome aquele software, aquela plataforma como se fosse um serviço mesmo. Então essa é a ideia. Tudo roda no ambiente de cloud. Tudo é responsabilidade da Microsoft. Você simplesmente consome. Seu cliente, ele consome lá na ponta final. Ok? Você, como ASV, você tem a oportunidade de, por exemplo, desenvolver a sua aplicação utilizando o modo plataforma e oferecer essa aplicação que você desenvolveu, né, que está rodando dentro do Windows Azure num modelo de plataforma, para comercializar ela como um SaaS, por exemplo, tá? Então essa é a ideia, que você consiga fazer tudo isso dentro do Windows Azure. Então, olhando para esse cenário todo, a gente consegue entender que o Windows Azure hoje, ele encapsula tanto o modelo de infraestrutura quanto o modelo de plataforma, quanto o modelo de software como serviço. Eu consigo ter todas essas abordagens dentro do Windows Azure, tá? Como ele faz isso? A gente vai ver agora na sequência. Bom, aqui está uma visão geral da plataforma Windows Azure, tá? Nós temos algumas camadas nesse modelo, nesse esquema, né? Acredito que muitos de vocês já devam ter visto alguma coisa desse tipo, tá? Algum fluxograma desse. Mas a ideia é a seguinte: você tem 8 data centers distribuídos ao redor do mundo, né? Desses 8 data centers, 4 são nos Estados Unidos, 2 na Europa, 2 na Ásia, tá? Então, esses data centers, eles tem 4 características básicas. Eles são automatizados, então todo o processo de alocação de máquinas virtuais, de preparação de ambiente, tudo isso é automatizado, né? Balanceamento de carga e tudo mais, tudo isso é automatizado. Os recursos, eles podem ser gerenciados por você através de uma plataforma, através de uma interface que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Elástico, né? E tudo baseado no uso, aquela questão de sob demanda. Dentro dessas 4 vertentes, nós temos os recursos que estão distribuídos dentro do Windows Azure. Basicamente, são 3 colunas que sustentam o Windows Azure em termos de recursos. Nós temos uma coluna de compute, né? Nós temos uma outra coluna de gerenciamento de dados e nós temos uma outra coluna de redes, tá? Dentro desse ambiente de computação, compute, nós temos o que nós chamamos de cloud services, temos a questão das máquinas virtuais e um recurso chamado Windows Azure Websites. Quando nós vamos para a parte de gerenciamento de dados, nós temos as bases de dados SQL Server, temos a opção de bancos de dados NoSQL. Sim, se você já andou testando alguma coisa e gostaria de desenvolver alguma coisa voltada para isso, saiba que o Windows Azure já suporta, já há um bom tempo, a questão de bancos de dados NoSQL, tá? E você tem, mais voltado para o armazenamento de arquivos e binários, esse tipo de coisa, o conceito de blobs, ok? Falando especificamente sobre rede, nós temos as questões de conectividade, as questões de gerenciamento de rede e a questão do Traffic Manager. Esse recurso é muito legal, que te permite balancear a carga de acesso à sua aplicação de forma automática, né? Em cima dessas 3 colunas, nós temos alguns recursos adicionais que são disponibilizados aí pelo Windows Azure, tá? Pela Microsoft. O primeiro deles é o recurso de CDN. Então, isso é muito legal porque você consegue otimizar e incrementar a performance da aplicação utilizando essa metodologia. Então, imagina que você tenha lá uma loja virtual, por exemplo. Você pode dizer para o Windows Azure que você quer que as imagens, os vídeos dessa sua loja virtual, quando o tráfego vier do Brasil, que você carregue essas imagens, esse vídeo, né, de um nodo do CDN que tem aqui em São Paulo, certo? Então, tudo que for acesso que vier do Brasil, puxa as imagens desse CDN que está aqui em São Paulo e com isso você diminui o overhead das requisições para sua página web e o que acaba resultando invariavelmente no incremento de performance, né? Recurso de cache, outro recurso também super super utilizado aí por grandes portais, por grandes empresas que têm um acesso massivo aos seus conteúdos, que é você poder colocar um servidor de velocidade alta para diminuir o tempo de resposta das páginas, tá? Você consegue trabalhar com isso dentro do Windows Azure. A questão da integração, o Windows Azure é todinho feito para ser plugável, tá? A ideia é que você se comunique com o Windows Azure através de serviços RESTful, tá? Então é tudo uma comunicação muito simples. A Microsoft disponibiliza, inclusive, uma API chamada Service Management API, que você pode utilizar a linguagem C# para fazer os inputs dentro do Windows Azure via REST. Então, a ideia é que você consiga plugar de forma muito simplificada uma aplicação no Windows Azure. E, além disso, agora tem um recurso novo também, que nem aparece aqui nesse fluxograma, que é o de Mobile Services. Então, você tem uma camada de integração especificamente voltada para dispositivos móveis e tudo mais, né? Então, o Windows Azure, ele é uma plataforma que foi pensada já para ser integrada, que seja fácil de integrar com qualquer coisa, tá? A questão de BI, né, ou seja, você consegue, você tem, por exemplo, o recurso de Reporting Services já disponível dentro do Windows Azure, né? Então, você consegue trabalhar com esse tipo de coisa também dentro do Windows Azure. A questão de autenticação, né, de identidade e segurança, também você consegue fazer isso dentro do Windows Azure. Você consegue criar ali um ponto de autenticação que é compatível com o Active Directory, que é compatível com o Facebook, que é compatível com o Twitter. Você consegue utilizar todas essas credenciais para autenticar a sua aplicação utilizando ali um ponto de autenticação do Windows Azure, né? Então, nós temos isso disponível também já. Toda a questão de mídia, encoder, de vídeos, esse tipo de coisa também, streaming, você consegue fazer através do Windows Azure Media Services, tá? HPC, que é voltado para computação de alto desempenho, então se você precisa fazer um processamento massivo de alguma coisa, você pode jogar esse processamento massivo para um nodo de HPC e esse cara vai devolver respostas para você em tempos extremamente altos. A parte de marketplace também está disponível, enfim. E tudo isso pode ser feito utilizando .NET, utilizando Java, utilizando PHP, utilizando Python, uma série de linguagens. O Windows Azure não está fechado para a plataforma .NET apenas. Não. Você pode trabalhar, por exemplo, com Java no modelo de plataforma como serviço. Sem problemas, funciona muito bem. Tá? Então, a ideia é que você tenha um ambiente extremamente robusto, repleto de recursos, para que você possa levar a sua aplicação. Ok? Bom, eu quero então partir aqui para as demonstrações. Então, o primeiro cenário que eu gostaria de compartilhar com vocês é o cenário de apps, né? Eu preciso ser meio rápido aqui, que a gente tem 20 minutos. O cenário de apps. Basicamente, o Windows Azure atende o cenário de apps de três formas. Através de um recurso chamado Windows Azure Websites, através de um recurso chamado Web e/ou Worker Roles, tá? E através de um recurso de infraestrutura. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Compartilhar tudo. Ok. Então, eu tenho meu Visual Studio 2012 aqui já em execução, tá? Eu vou criar um novo projeto. Tá legal a velocidade, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar bem? Não quero que fique travando alguma coisa desse tipo. Ok. Vou criar aqui um novo projeto. E vou criar um projeto do tipo web. ASP.NET MVC4. Tá? Em homenagem ao Vitor Cavalcante. vou chamar aqui de demo 1 MVP. Ok. Vou criar uma internet application utilizando o Razor. O exemplo é simples, mas mostra como você pode utilizar, uma das formas, né, que você pode utilizar o Windows Azure Websites. Tá? O que é o Windows Azure Websites, pessoal, em linhas gerais? Tá? É um ambiente de host de aplicações web. Né? É muito semelhante ao que você tem nas empresas de hosting por aí tradicionais. Né? Ou seja, você tem um espaço onde você publica a sua aplicação e você pode ter o seu banco de dados associado. Você pode fazer o publish dessa aplicação via Web Deploy da Microsoft, ou você pode fazer a publicação via Git, por exemplo, via TFS. Agora, uma novidade agora bem recente, via Dropbox também, tá? Ou seja, você pega os seus arquivos e publica lá. É um ambiente mais simplificado que existe dentro do Windows Azure para o publish de aplicações, tá? Você pode publicar uma página ASP clássica, você pode publicar .NET, como nós vamos fazer aqui, você pode publicar PHP, funciona muito bem, tá? É evidente que você tem que considerar algumas coisas, você pode ter um modelo compartilhado, onde a sua aplicação vai compartilhar recursos de rede, recursos de memória, processamento com outras aplicações, ou você pode ter uma instância reservada que o seu website roda nessa instância reservada, tá? E agora também, isso é uma coisa também recente, você pode ter mais de uma instância rodando a sua aplicação dentro do Windows Azure Websites. Ok? E aí você pode trabalhar da forma que você preferir. Bom, voltando para a nossa aplicação aqui, então eu tenho a minha aplicação ASP.NET MVC 4, tá? Vou só rodar essa aplicação para que vocês vejam que ela está funcionando. Ok, a aplicação subiu aqui para a gente, tá? Funcionando direitinho. Perfeito. Vou fechar aqui. Vou adicionar aqui uma classe Poco. Cadê a minha classe? Aqui, minha pastinha Model. Tá? Vou adicionar aqui uma classe que eu vou chamar de Pessoa. Sei lá. Certo? E vou adicionar aqui Pessoa ID. Primeiro nome, último nome. Ok, vou compilar esse cara. Ok, o build success. Ok, vou vir aqui no meu controlador. E vou adicionar um novo controller. Chamado Pessoa também. Já usando read-write do Entity Framework. Vou selecionar minha classe Model, que vai ser Pessoa. E vou selecionar o meu Data Context. Vou criar um novo. E vou chamar ele de Pessoa Context. Ok. Vou adicionar. Ok, então via Scaffold, que é um recurso da ASP.NET MVC, tá? Ele gerou para mim aqui todos os métodos, as actions do meu controlador padrão. Ok? Bom, vou executar então aqui o projeto para que a gente possa ver isso aqui funcionando. Ok, então vou chamar aqui o meu controller pessoa. Vamos esperar ele responder aqui. Ok, vou criar um novo registro. Ok, vou criar um novo em homenagem ao Evi Lázaro. Evi Lázaro Judas. Está aqui. Ok, beleza. Então a aplicação está funcionando. O que nós fizemos ali foi criar uma classe Poco que. Através do Entity Framework Model First, Code First, ele gerou para a gente um modelo de dados. Ok? Muito bem. Vamos então para o publish dessa aplicação. Eu vou abrir aqui o meu painel do Windows Azure. Tá? Como você acessa o painel de administração do Windows Azure? manage.windowsazure.com. Ok? É um portal web que você vai fazer login e senha com o seu Live ID e você vai ter acesso aos recursos. Tá? Então, vou logar aqui com a minha credencial. Então, essa é a carinha que nós dizemos do Windows Azure, tá? Ou seja, aqui dentro você consegue trabalhar com todos os recursos que estão mostrados aqui, ó. Desculpe, websites, máquinas virtuais, aquela camada de integração para dispositivos móveis que eu comentei, serviços de nuvem, armazenamento, bancos de dados SQL, barramentos, aqui é uma parte de integração também, é um barramento de serviços onde você pode conectar as suas aplicações, redes, relatórios, parte de streaming, Active Directory, algumas coisas adicionais e algumas configurações. Tudo que você precisa está do seu lado esquerdo, e para que você crie uma coisa nova, você vem em novo e você tem tudo aqui, tá? Esse portal, pessoal, HTML5, CSS3 e JavaScript, basicamente, tá? Ele respeita todos os padrões web propostos pela W3C. Então, não tem nada de plugin, nada para instalar aqui. Você acessa a URL e o portal está disponível para você. Ok? Então, eu vou criar aqui um novo website. Vou criar, vou utilizar a opção Criação Rápida e vou chamar de Demo 1 MVP Conf. Ok, está disponível. Vou selecionar o data center que eu quero que esse recurso funcione. Assinatura e vou criar aqui um website. Aqui embaixo você tem as notificações, tá? Você nota que o layout é extremamente responsivo, né? Você sempre está vendo o status das operações que estão acontecendo e tudo mais. Ok, meu ambiente está pronto. Se eu entro nesse ambiente, ele já dá algumas informações para mim. Eu poderia, por exemplo, integrar, fazer o publish da minha aplicação via TFS, poderia fazer via CodePlex, poderia fazer via GitHub. Se você é usuário do GitHub, Welcome, você pode fazer o publish direto do seu repositório dentro do ambiente do Windows Azure Websites. Isso aqui é novidade, Dropbox, Bitbucket, enfim. Você pode trabalhar de N formas, ok? Para fazer o publish da sua aplicação. Eu vou utilizar a abordagem tradicional do WebDeploy, do Visual Studio. Certo? Bom, o que eu já vou fazer na sequência aqui é criar um servidor de banco de dados, tá? Veja, eu vou criar um banco de dados SQL, ok? Um servidor de banco de dados SQL no modelo plataforma, tá? Ah, Fabrício, por que você quer dizer com modelo plataforma? Eu quero dizer que eu não vou criar uma máquina virtual para rodar meu banco de dados. Eu vou criar aqui um banco de dados e ele vai estar disponível para mim acessar via SQL Server Management Studio para minha aplicação acessar. Se eu quisesse ter o SQL Server rodando de forma customizável, de forma que eu pudesse mexer nas configurações e tudo mais, aí eu precisaria criar uma máquina virtual e instalar o SQL Server para que ele pudesse, então, ser acessado via Remote Desktop Connection. Ok? Então, aqui eu vou criar um servidor novo de banco de dados. Vou colocar aqui o meu acesso. Fabrício Sanches. A minha senha. Assinatura. E onde ele vai rodar isso para mim, qual data center. Ok? Vocês estão vendo que não precisa ter nenhum conhecimento ultra avançado para fazer uma coisa desse tipo. Criei um servidor de banco de dados com alguns cliques. Ok? Meu servidor está criado. Para que eu possa gerenciar, eu preciso adicionar o meu IP. Local, dentro das configurações de firewall do servidor de banco de dados, tá? Isso o Windows Azure faz por uma questão de segurança, né? Não sei por que ele não está adicionando, eu tenho que adicionar manualmente. Então, vou criar aqui Fabrício. Vou adicionar aqui o meu IP local. Mando salvar. Ok, adicionou a regra do firewall. Eu vou abrir aqui o meu SQL Server Management. Enquanto ele abre, eu vou abrir aqui o Publish do meu Visual Studio. Ok, selecionar a opção Publish. Eu vou clicar na opção Download your published profile or signature for a free account. Ou poderia vir aqui no ambiente do Windows Azure Websites. Antes e a minha senha. Ah, ok. Não vai conectar porque eu não coloquei os dados do servidor corretamente. E parece que o Chrome parou de responder. É, o Chrome parou de responder, pessoal. Aí, ó. Voltou. Eu vou pegar aqui no banco de dados, servidores. Eu vou clicar aqui no carinha. E vou pegar aqui a minha informação de conexão ao banco. Não está disponível para mim. Vamos lá. É, não está respondendo aqui. Não sei por quê. Ele tinha que fornecer para mim a credencial de acesso ao banco, né? A chamada ao servidor, né? E ele não está dando essa informação. Ok. Vou criar um novo banco de dados aqui. Vou chamar esse banco de dados de demo1 MVP. Ok, aqui está o meu endereço de conexão ao banco, ao servidor. Coloco isso aqui. E aqui está o meu servidor de banco de dados, plataforma, conectado via Windows Azure e via SQL Management Studio. Ok? A vantagem desse modelo de banco de dados como plataforma, pessoal, é que você sempre terá a versão mais atualizada, a versão otimizada para rodar, sempre, tá? A Microsoft se encarrega de deixar esse ambiente o mais saudável possível para você. Ok? Então aqui você pode navegar entre as tabelas e, enfim, fazer todas as operações que você faria. Você só não consegue fazer nesse ambiente operações relacionadas a parte de hardware, tá? Porque como ele funciona no modelo de plataforma, a Microsoft não pode permitir que você faça operações de hardware porque você não tem acesso ao servidor, né? Se você precisar desse tipo de coisa, você precisa de uma máquina virtual. Ok. Então eu vou voltar aqui no meu Windows Azure Websites. Painel. Baixar perfil de publicação. Aqui eu tenho o meu demo 1 Publish Settings que ele acabou de baixar. Então eu vou vir aqui no meu Visual Studio e vou importar esse carinha. Aqui. Ele já trouxe para mim todas as informações, tá? Vou validar essa conexão, ver se está tudo certinho. Ok. Ele já fala para mim que eu tenho recursos associados, né? Que são aqueles gerados lá pelo Entity Framework. Então, eu vou falar para ele aqui para quem ele vai responder, tá? Então, eu vou colocar aqui a informação do servidor. Qual é o meu usuário? Vou selecionar o banco de dados que eu quero mandar. Está aqui o demo 1 MVP. Vou testar essa conexão. Ok. Farei a mesma coisa para o contexto lá do meu users. Vou selecionar aqui meu banco de dados. Vou testar a conexão. Ok. Next. Vou pedir para ele dar uma olhadinha lá no ambiente do server, ver se está tudo certinho, se está compatível com os arquivos que eu tenho do lado de cá. Ele falou que está tudo certinho, que não tem nada lá, então eu posso mandar tudo que eu tenho aqui para lá. E vou clicar em Publish. Tá? Nesse momento, ele vai fazer o Publish via Web Deploy, não só dos arquivos da minha aplicação, como também ele vai fazer o bind do banco de dados que está aqui, que foi criado pelo Visual Studio ali, pelo Entity Framework, que ele vai fazer o bind daqueles dados ali do banco de dados no banco de dados remoto. Tá? A publicação já aconteceu, então ele já está chamando aqui para mim o website online. Ok? Então você pode aqui trabalhar com os seus dados. Aqui, já online funcionando lá no Windows Azure. Tá? Poucos cliques, tudo muito simples, sem muita dificuldade. Ok? Bom, então, para você trabalhar com Windows Azure e websites, é muito simples. Você poderia ter a sua aplicação ASP tradicional, você poderia ter a sua aplicação PHP, funcionaria da mesma forma. Você poderia usar uma ferramenta Microsoft chamada Web Matrix, por exemplo, para criar a sua aplicação PHP. O Web Matrix já integra com o ambiente do Windows Azure e você poderia fazer o publish. Você poderia fazer o publish com Git, você poderia fazer o publish com TFS Online. Tá? Então, é muito simplificado trabalhar, fazer o publish no Windows Azure Websites. Existe uma outra forma de publicar a aplicação web, que é via Web Roles ou via Worker Roles, né? Worker Roles são instâncias dedicadas para rodar código em background. Então, se você tem uma aplicação que precisa ter algoritmos rodando por trás e alimentando a sua interface de front-end, você pode alocar uma Worker Role, tá? E fazer com que essa worker role se comunique com o seu front-end. Tá? Isso acontece constantemente esse tipo de necessidade e o Windows Azure endereça isso também. Tá? Vou voltar para o meu PPT aqui. Felizmente não vai dar tempo de falar de todas as demos que eu tinha feito, mas enfim, vou comentar sobre as possibilidades de cada uma delas, pelo menos. Dentro do Windows Azure Websites, você poderia ainda utilizar o conceito de galeria, tá? Para você trabalhar com WordPress, Joomla, por exemplo. Você pode fazer isso tudo de forma automática, muito simples, de dentro do próprio Windows Azure. Ok? E você tem como monitorar também o desempenho da sua aplicação, como ela está se comportando, esse tipo de coisa, né? É muito tranquilo de fazer esse gerenciamento dentro do Windows Azure. Ok? Deixa eu voltar aqui para o PPT. Vocês estão vendo meu PPT aí? Não. Então deixa eu. Então, em relação à Web Role, qual é a diferença de uma Web Role com o ambiente do Windows Azure Websites? O Windows Azure Websites é um ambiente mais fechadinho, né? Vou utilizar um termo chulo aqui, é mais capadinho, tá? Ao passo que você tem uma web role, que é um ambiente um pouco mais robusto, é uma instância mesmo, você tem um servidor virtual rodando por trás, tá? Só que é um servidor virtual que ele já sobe pré-configurado. Se você precisar fazer customizações deste ambiente, como ele é plataforma, você não. A plataforma ela tem algumas características. Por exemplo, uma delas é que a máquina, ela é, de tempos em tempos, ela é derrubada, né, automaticamente pelo Windows Azure, e uma nova máquina completamente zerada, zerada assim, né, com o ambiente já pronto, mas uma nova máquina, ela sobe e assume a responsabilidade da anterior. Tá? Isso para quantas instâncias você tiver. Por que que a Microsoft faz isso? Para garantir sempre que a máquina está funcionando bem, rápida, né, sem bugs de rede, esse tipo de coisa. Tá? Então, em função disso, você não consegue manter, você não consegue persistir modificações que você faça naquela instância, naquele servidor virtual. O que nós utilizamos para isso é um recurso chamado Startup Task. Esse recurso te permite criar scripts que você consegue executar esses scripts no momento em que a máquina é startada. No momento em que ela entra em estado de execução, esse script é executado. Então, todo o setup do seu ambiente é feito novamente a cada inicialização. E assim você consegue persistir atualizações de ambiente. Se você precisa de muitas configurações de ambiente, não é recomendado você trabalhar com WebRoller. É melhor que você vá para um recurso de máquina virtual, onde você tem a configuração que você precisa, você pode fazer a configuração que você precisa, você pode persistir isso de uma forma muito tranquila. Tá? Eu vou voltar aqui agora pro portal do Windows Azure para falar um pouquinho dessa parte de infraestrutura, né, e aí com isso a gente encerra. Tá? Então, aqui no meu ambiente de Windows Azure, eu vou clicar na parte de serviços de nuvem, ou desculpa, máquinas virtuais. Vou criar uma nova máquina virtual. Aqui, pessoal, você poderia pegar o seu VHD aí da sua máquina virtual e levar ele da forma como ele está para dentro do Windows Azure, tá? Você pode fazer uma nova máquina virtual do Windows Azure baseada em alguns templates, que é o que eu vou fazer aqui. Enfim, você tem N formas de trabalhar com máquinas virtuais dentro do Windows Azure. O que eu vou fazer aqui agora é criar uma nova máquina. Ok? Assim que o Chrome parar de bugar aqui meu ambiente, de uma galeria. Então, aqui, ó, o próprio Windows Azure já disponibiliza para você uma galeria de imagens. Veja, você pode trabalhar inclusive com Linux dentro do Windows Azure Virtual Machines, tá? Você consegue criar, por exemplo, uma máquina, um servidor Ubuntu para rodar com o Windows Azure, tá? Sem problema nenhum. Eu vou criar aqui o Windows Server 2012 Data Center. Vou chamar de Demo 2 MVP. Uma máquina pequena. O nome do DNS, vou chamar de Fabrício VM. Ok. Não quero nenhum grupo de afinidade. Selecionar o leste dos Estados Unidos. Ok. Nesse momento, pessoal, o que está acontecendo? O Windows Azure está fazendo todo o provisionamento do ambiente, está subindo, está alocando uma nova máquina virtual, tá? Que já vai ser startada com o Windows Server 2012, versão Data Center, tá? E a partir daí, é a sua responsabilidade fazer o setup desse ambiente, tá? A Microsoft te entrega, ela te garante que a sua máquina virtual vai estar lá rodando bonitinha, tá? Ela garante o ambiente de rede, ela garante essas coisas, o virtualizador, só que a máquina em si é sua responsabilidade. Então, muitas pessoas me perguntam: poxa, Fabrício, eu tenho um ambiente aqui que eu tenho o Oracle, cara, eu consigo rodar Oracle no Windows Azure? Consegue rodar Oracle, porque você tem, teoricamente, a máquina virtual, então, teoricamente, você faz o que você quiser dentro da máquina virtual. Agora, existe uma diferença entre a Microsoft suportar e funcionar, né? Então, funciona a Oracle dentro de uma virtual machine? Funciona, você pode instalar e configurar o seu servidor. Agora, a Microsoft dá suporte para a Oracle dentro do Windows Azure? Não, não dá suporte, tá? Então, é importante que você entenda essas diferenças, ok? Ele vai demorar um pouquinho mais aqui para provisionar, vai startar a máquina. Quando isso estiver pronto, basta que nós nos conectemos aqui através do botão conectar. O que que ele vai fazer? Ele vai baixar um perfil de conexão para aquela máquina virtual e via conexão de área de trabalho remota, você consegue então se conectar a esse servidor que está criado lá na nuvem, tá? Basta que você utilize aqui as credenciais e ele que você acabou de baixar, né, que o Windows Azure acabou de disponibilizar para você, que você vai ter o acesso a essa máquina no ambiente do Windows Azure e a partir daí você pode fazer aquilo que você quiser. Ok? A demonstração de VM era uma. Eu ia criar aqui um Active Directory de ponta a ponta, mas infelizmente meu tempo já estourou. Então eu vou. Quero só voltar para o PPT aqui. A gente pode conversar também depois. No final do dia nós temos uma round table aí, que a gente pode falar mais sobre isso, fazer alguma demonstração se for preciso. Ok? Eu quero só voltar aqui para o meu PPT. Temos algumas perguntas. Ok. Pessoal, então eu quero só deixar os meus contatos aqui, se alguém quiser falar mais sobre isso em algum outro momento, tá? Meu contato está aqui, tá? O site da empresa que eu trabalho, né? A nossa empresa está focada especificamente para desenvolvimento de soluções de nuvem, conio.com.br. Eu tenho um blog onde eu escrevo bastante, assim. Agora estou escrevendo um pouco menos, mas quero voltar a escrever mais. Escrevo sobre ASP.NET, ASP.NET MVC, e ultimamente tenho escrito bastante sobre Windows Azure, tá? Meu Twitter, para quem quiser seguir, o meu e-mail e o meu perfil no LinkedIn, para quem quiser entrar em contato também. Ok? Rogério, eu quero deixar para você aí. A gente tem algumas perguntas, temos, na verdade, 19 perguntas. Vou dar uma corridinha aqui para tentar responder a todas. Temos até que horas, o Rogério, JP?
Oi, Fabrício, a gente tem até as 10h15, mas provavelmente a gente consegue responder algumas perguntas aí até mais uns 6 minutos, mais ou menos, para dar tempo da gente chavear para a próxima sessão.
Perfeito.
Então, é aquilo, eu respondi algumas perguntas agora e pedi para o pessoal, sempre que for responder a pergunta, ler a pergunta em voz alta e depois responder.
Ok, Sara. Muito obrigado pela
Ok.
comparação.
Vamos lá. Então, primeira pergunta, do Márcio lá, já ele tinha feito. Gostaria de perguntar se com a rápida evolução do poder computacional local, o processamento de nuvem não corre risco de eventualmente se tornar lento em relação ao processamento local. Como seria um upgrade de poder de processamento na nuvem? Veja, quando a gente fala de poder de processamento, a gente está falando. Veja, você tem os servidores robustos que estão rodando no Windows Azure, ok? Você tem máquinas ali extremamente poderosas falando em termos de poder computacional, e você tem máquinas extremamente poderosas do lado de cá. Talvez o que você esteja querendo dizer é se você não ficar preso em relação à internet, né? Como é que isso vai responder para mim do lado de cá se eu estou preso no link de internet? Veja, nós temos sim a internet no Brasil, ela não é uma internet ainda de primeiro mundo, né? Onde você tem altas capacidades de internet com preços baixos. Entretanto, o poder computacional da nuvem e o poder computacional local, ele é rigorosamente o mesmo. Você tem máquinas, inclusive, extremamente parrudas dentro do Windows Azure, com 8 cores, enfim, 16 GB de memória, coisa muito forte. Você tem o mesmo poder lá. A ideia é que você terceirize esse poder computacional ao invés de manter ele dentro da sua empresa, te gerando custos e tudo mais, né? Então, você não fica defasado, porque o poder computacional ele é o mesmo. O que você pode ter nesse meio tempo aí é a internet sendo um fator limitante, digamos assim. Tá, Márcio? Mas isso não está defasado a nuvem, muito pelo contrário, né? Dentro do Windows Azure você tem recursos de computação, de poder computacional maciço, que te dá até alguma vantagem competitiva em relação ao modelo local, né? Que ficaria muito caro de montar um grid como esse de processamento, por exemplo. Tá? O Erivelto, os PPTs serão disponibilizados? Sim, serão disponibilizados. A gravação da palestra também, né? O JP também será disponibilizada em algum momento. E os PPTs eu vou disponibilizar no meu blog, vou fazer um post sobre o evento. Pode dar uma olhadinha lá hoje ou no máximo amanhã que vai ter tudo lá. Ok? Posso publicar em Java? Sim, pode. Era uma das demonstrações, inclusive. Eu estava com o meu Eclipse aberto aqui, eu ia fazer o publish de uma aplicação JSP aqui, mais simplificada, mas sim, é possível, tá? É possível publicar em Java, é possível publicar em PHP, é possível publicar com diferentes linguagens aí que você tem necessidade. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso no roundtable da tarde ou em algum outro momento aí depois. Ok? Tem como montar o exemplo sim, sem problema. Tá, o Nizar está perguntando, por que você está usando. por que estou usando o Chrome? Porque eu gosto do Chrome. O Patrick, não tem pergunta, tá dando pop-up bloqueado, não entendi exatamente o que está acontecendo. Muita gente falando de pop-up. A tela não está compartilhada. Poxa, eu achei que estava, assim, todo mundo. Não, só não vi ninguém perguntando alguma coisa. Então, acho que deve ter sido algum problema local aí, viu, Geo? Vitor, muitas perguntas em branco aqui, sem nada.
Fazendo sua palestra, a gente joga as perguntas
Raul.
para quem responda.
O Raul está perguntando o seguinte: Fabrício, primeiramente, parabéns pela palestra, obrigado. Gostaria de saber em relação à infra, se seria possível integrar o meu Active Directory local ou o meu Active Directory dos Azure entre outros serviços? Sim, sim, Raul, é possível. É possível sim, tá? Essa era uma das demonstrações que eu ia fazer, inclusive, mas o tempo não permitiu. Se você quiser, a gente pode falar aí por e-mail, eu te passo todo o modus operandi de como isso pode, de como isso acontece. Mas é possível sim, é perfeitamente possível, ok? O Mosh, grande Mosh. Quando teremos as data centers do Azure no Brasil? Não sei te responder, Mosh. Não sei te responder mesmo, tá? O Marcos. Eu tenho um CPU de 4 cores e 8 GB, porém boa parte desse recurso é utilizado pelo SO. A minha dúvida é, como funciona o Windows Azure? O contratado é 100% disponibilizado à minha app? Veja, depende do que você está falando, tá, Marcos? Se você estiver falando em termos de plataforma, esse gerenciamento por trás é responsabilidade da Microsoft. Tá? Então, você não consegue medir quanto está sendo usado pelo sistema operacional, quanto está utilizando pela memória, quanto está utilizando a aplicação. Você não consegue medir porque é a plataforma e você não tem acesso a esses dados mais precisos. Se você vai para o modelo de infraestrutura, onde você tem o servidor, aí sim, aí você consegue olhar esses detalhes com mais atenção e saber exatamente como isso está sendo medido. A princípio, o que você contratou é o que você vai ter, tá? Quanto que o SO rouba e quanto que rouba não, quanto ele utiliza, quanto ele não utiliza, isso é uma característica que não tem como você falar, não faça ou faça, né? Isso é uma coisa do próprio sistema operacional, ok? Mas a princípio, o que você contrata é o que vai ser disponibilizado para você em termos de processamento computacional. Ok? Mais 2 minutinhos, o Thiago. Eu falei sobre a tela que não estava compartilhada, mas não me responderam. Poxa, Thiago, desculpa, eu não. Alguém teve esse problema, pessoal, de não ver a tela compartilhada? Eu achei que estava tudo certo. Desculpe pelo inconveniente. O Lohânio. No caso da integração com o Active Directory local com o ADM do Azure, como fica a questão de licenças no Azure? Veja. Quando você tem um modelo de infraestrutura, ou seja, quando você tem a sua máquina virtual dentro do Windows Azure, tá? Licenciamento é responsabilidade sua, né? O que a Microsoft te disponibiliza é o ambiente, tá? Licenciamento é sua responsabilidade. Portanto, tudo que for relacionado à customização de ambiente e suas respectivas licenças é responsabilidade da sua empresa. Portanto, você deverá cuidar desse aspecto dentro do seu ambiente. Ok? Mais uma pergunta do Geu. Qual SQL Server roda na nuvem? Como ele funciona? Você tem duas formas de rodar SQL na nuvem, o Geu. Você pode rodar ele como plataforma, e aí é naquele modelo que eu mostrei na demonstração ali. Você vai lá, clica, cria um novo servidor, adiciona um banco de dados, quantos bancos de dados você quiser a esse servidor, e você acessa via Management Studio. Ok? Quando você tem. Oi, pois não, JP.
Vamos terminar essa
Bora.
pergunta aí, e aí depois a gente guarda as perguntas lá para a mesa redonda.
Perfeito,
Perfeito.
combinado. E aí, quando você coloca o seu SQL Server no modelo de plataforma, ou desculpa, no modelo de infraestrutura, aí sim você pode instalar o SQL com todas as características e acessar ele de forma normal, como você faz no servidor local. A diferença, de novo, é que a licença da SQL Server, nesse caso de infraestrutura, vai ser sua. E no modelo de plataforma, isso tudo já está embutido, você não tem o custo, só que você também não tem o poder de customização que você tem no modelo de infra. Tudo depende da necessidade. Muitas perguntas aqui, pessoal. Eu vou pedir para que vocês retornem na nossa roundtable no final do dia. Aí eu vou estar com o Evi Lázaro, com o Lucas Romão, com o Humberto do MTC, e a gente pode responder ainda mais essas perguntas para vocês. Do mais, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigado, JP. Rogério, deixo com vocês aí agora.
Obrigado, JP.